think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's jam.
E seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast sobre heróis invencíveis.
Sobre dálmatas.
Sobre homens lagartos.
Sobre... vocês vão ver.
E... eu não vou dar spoiler. Sobre caneta.
Sobre caneta. Caneta, lettering, sobre vender sua arte na praia.
Pissangas. Estamos reunidos aqui hoje mais uma vez para um episódio do Não Play, o nosso episódio no formatinho onde nós falamos sobre tudo, menos videogames. Não vale videogames.
Não vale Elden Ring?
Não,
porra.
Hoje não tem mais que eu queira falar
hoje,
sobre...
vetamos o Daniel no dia, no justo dia...
A quem está ouvindo esse episódio, hoje foi anunciado Elden Ring há 3 horas atrás e justamente hoje não posso falar de Elden Ring.
É, o Daniel precisou tomar até banho.
Daniel vetado.
É, tá vetado hoje. Mas enfim, pegue as suas canetinhas artísticas e vem com a gente que tá começando mais um podcast.
Na última semana, eu vi com a minha digníssima namorada, Larissa Príncipe, o novo filme da Disney, o novo live action da Disney, que é Cruella.
Nossa!
É, o filme da vilã do 101 Dálmatas, né?
Cruella de Vil, né, Daniel?
Cruella de Vil.
Coringa da Disney?
Coringa. Vamos chegar lá, Coringa Wannabe da Disney.
É.
Mas, na real, já existiu ali um live action do 101 Dálmatas, inspirado diretamente, né, na animação, que foi talvez uma das primeiras, ou talvez a primeira adaptação live action da Disney, não tenho certeza, não lembro, que foi o filme dos anos 90, com a Glenn Close, que ela fazia a Cruella na época, e agora a Disney decidiu lançar o filme Cruella, que na verdade ele é um prelúdio, ele é uma prequel do 101 Dálmatas, que conta a origem da vilã. É bem na pegada Coringa de contar a origem do vilão, entendeu? Okay. Eu vou em muitos momentos fazer analogia com Coringa aqui, porque o filme ele foi no Coringa, entendeu? Ele foi lá.
Só que da Disney, né?
É, pra não, sim, público adulto, né?
Por motivos que já estão estapados.
Mas o filme, ele se passa, né, antes do 101 Dálmatas, e ele vai contar o início da jornada da Cruella, de onde ela veio. É um filme que vai colocar camadas em uma vilã que antes era, tipo, era só aquela vilã Disney, tipo, ah, eu sou malvada e eu cometo atrocidades porque eu sou
só
a
vilã
má.
Que queria tirar a pele dos cachorrinhos dálmatas pra fazer um casaco.
Pois é, então, tipo...
Que é horrível.
Aí, tipo, a motivação não era 100% das melhores, né? Mas ela era má, assim, né?
Então... Sim, então, mas aí meio que eles vão colocar camadas na vilã, e aí é um negócio que eu já vou adiantar aqui, que eu gostei muito do filme, é que assim, eles vão colocar camadas, mas não vão justificar os atos da personagem, não vai passar pano, entendeu? Ele vai justificar o que fez ela se tornar aquilo, mas ao mesmo tempo não é um filme que vai falar, tipo, não, ó, a Cruella tinha razão o tempo todo, ela era má porque ela tava certa, sabe? Não é porque o filme é do ponto de vista dela que vai dar razão a ela. Isso eu gostei no filme. Mas o filme, ele vai contar ali a história da Estela, né, que é a mulher que depois vem a se tornar a Cruella, que é uma personagem, a Cruella é feita pela maravilhosa Emma Stone, que obviamente...
Maravilhosa, sim.
Obviamente, Emma Stone é o único motivo pelo qual eu fui assistir esse filme, porque qualquer filme que sai com Emma Stone, eu tô indo ver, Zombieland, Easy A, Birdman, La La Land...
Easy A é muito bom, só queria dizer.
Nossa, La La Land é tão ruim.
Ai, Daniel.
Ai, não, peraí.
Não, La La Land é muito bom, mano.
Não, peraí.
Porra, tem um Ryan Gosling no filme.
Daniel, não me tira, velho, eu tô no...
Tirei.
Caralho, eu não DG, velho. Eu não posso dar WhatsApp.
Mas, é porque assim, falou mal da La La Land aqui, eu tô te cortando. Né? E assim, eu acho que o único filme dela que eu não vi ainda foi A Favorita, que eu deveria ter visto, mas enfim.
E é muito bom.
Eu vou ver.
É muito bom, Daniel. Só reforçando, é muito bom.
Mas o Cruella ali, ele vai contar a história da Estela, também, por que não, a história do Jasper e do Horácio, que são no início ali do filme três crianças largadas na Inglaterra dos anos 70. Que, não coincidentemente, foi, Thaís me corri se eu estiver errado, foi ali mais ou menos o berço e a época do início do movimento punk.
Foi. É, nos anos 70, 1977, 76.
Exato.
O Sex Pistols foi ali, né?
Sim. Uhum. E o filme, ele fala muito sobre isso, sobre uma ruptura com o padrão da época.
Uhum.
E talvez até de uma forma um pouco vergonha alheia em alguns momentos, que eu vou
agora
falar
sobre.
Agora
eu entendi isso. Porque que o Daniel falou que ele falou pra eu assistir, agora tudo faz sentido.
Não, na verdade eu falei pra você assistir por outros motivos. Eu acho que você vai gostar muito da influência do movimento punk no filme, mas você vai gostar muito mais pelo lado em que o filme, ele acaba sendo um filme sobre moda.
Que legal!
Sobre moda e sobre o movimento punk.
Ah, inclusive o figurino do filme é muito bom.
Sim,
muito bom.
É maravilhoso. E o filme, ele vai começar mostrando a infância da Estela, ela sendo uma criança muito rebelde, que sempre se mete em merda e vive só com a mãe dela. Esse início dá uma contextualizada em relação às características da, né, da protagonista, né, que é a vilã também. E eu acho que meio que serve... Esse começo, ele serve mais pra justificar ela e depois... Tipo, que depois ela vai ficar meio doida e vai virar a Cruella, sabe? E é meio que o filme mostrando, olha aí, ó. Ela sempre foi meio doidinha das ideias, entendeu? E aí tem esse comecinho, acontecem coisas ali que eu não vou falar, que é spoiler. Mas, resumindo, rola um time skip pra alguns anos no futuro. E é um filme que tem ali um começo que eu não esperava. Esse filme, ele vai muito por caminhos que eu não esperava. Talvez porque eu não esperasse nada dele. Porque eu só queria ver porque tinha Emma Stone mesmo. Mas ele começa como um filme de heist, cara. De roubo.
Nossa.
Caraca.
A Estela, o Jasper e o Horácio são... Pois é.
Partners in Crime.
Coringa,
é...
Coringa mesmo, né?
O
Coringa lá no Dark Knight, lá o início do filme, é um assalto, né?
E a Estela, o Jasper e o Horácio, eles são três ladrões que vivem de dar golpes em eu acho que em Londres, mas se não é em Londres, em alguma cidade grande da Inglaterra, dos anos 70, mas eu acho que é Londres. Que vivem de dar golpes ali em lojas, em pessoas ricas. Inclusive, eles têm a ajuda de dois cachorrinhos, que são os mais fofos e melhores personagens do filme. Os cachorrinhos fazem o golpe. O cachorrinho entra lá com a chavinha, abre o cofre, dá a chavinha pro cara, e o cachorrinho foge pelo tubo de passagem diária. É maravilhoso o cachorrinho. Cachorrinho, porra, melhor
cachorrinho tudo,
bandido,
né?
do filme. E aí, nessa, a Estela sempre... Ela sempre costura as roupas pra usar nos golpes. Então, eles vão fingir que eles são funcionários de um hotel. Ela vai lá e ela costura a roupa do uniforme do hotel. E ela, tipo... Ela, visivelmente, ela é uma pessoa apaixonada por moda desde criança. Ela é uma pessoa que... Tem, inclusive, um momento na infância dela, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, que é um momento importante do filme. Mas é o momento que ela tem o primeiro contato com moda. Que ela vai num local que tá tendo um desfile de moda. E ela fica, tipo... Caralho, isso é possível, sabe? Ela fica doida com aquilo ali. Mas é visivelmente uma pessoa que não tem tanta oportunidade, porque é uma pessoa que ela tem que roubar pra sobreviver e sobreviver de qualquer jeito, entendeu? E aí, acontecem algumas coisas no filme. E tudo que eu vou falar aqui são coisas, tipo, que tá no trailer ou coisas que são meio óbvias. Eu não vou entrar em detalhes de como as coisas acontecem ou o que liga uma parte à outra do filme, porque eu acho legal você assistir. Mas o filme, ele tem uma virada ali, que é quando a Cruella, né, ainda como Estela, vai trabalhar pra Baronesa, que é uma personagem muito importante desse filme, que ela vai meio que antagonizar o filme com a Cruella. Ela é a vilã da vilã, sabe? Ela que, de fato, é dona de três dálmatas. E o bagulho é que esse filme, ele tenta muito ser Coringa, como eu falei. Em muitos momentos, e assim, isso é ruim? Não sei. Em alguns momentos, não... Mas em outros momentos é um pouco. Não gosto assim, desse lado do filme. Porque, no geral, Eu gostei muito do filme. Ele é um filme que fala sobre sinistro, movimento punk, anos 70, estiloso pra caramba. E tipo, a Cruella, ela, quando ela vira a Cruella, ela começa a fazer roupas que vão muito contra o padrão da época, que ela justamente vai ali, tipo, encontra a baronesa. Porque a baronesa, ela é uma estilista muito conceituada. E ela começa a trabalhar fazendo roupa pra baronesa, e em algum momento do filme ela começa a viver uma vida dupla. Ela trabalha pra baronesa, como Estela, mas ao mesmo tempo ela é a Cruella, que, enfim, ela bota um cabelo preto e branco e por algum motivo as pessoas não percebem que é a minha
primeira é girl.
E assim, sem ver o filme, eu consigo imaginar o live action, né, barra filme, eu consigo imaginar que a trope é a única coisa que as pessoas que ela comete os heists se lembra é de como ela se veste diferente em todo o assalto, é isso?
Não, então, na verdade a parte dos assaltos, ela fica mais no começo do filme.
Tá,
depois okay. isso vai, assim, ainda tem essa característica da Cruella de ser boa em infiltração, em fazer planos, e isso vai com o filme todo. Mas no momento em que a Estela começa a trabalhar como uma... trabalha diretamente pra baronesa ali, confeccionando as roupas dos desfiles, enfim, e a baronesa descobre que ela é muito boa, muito boa. Ela começa a focar só nisso e meio que os golpes ficam bem de segundo plano, assim. O filme não fala mais sobre heists, enfim. Assim, por que em momentos o filme não é tão legal o filme tentar ser meio Coringa? Porque, cara... Em algum certo momento, a Estela deixa de ser Estela pra virar Cruella e ela, tipo, fica, uou, louca, vou tocar o terror e é isso aí. E assim, eu consigo entender as motivações da personagem, mas eu ainda acho que é um pouco de repente, sabe? É um pouco, tipo, virou uma chavinha ali e ela ficou doidona. Você é meu amigo, mas não, agora eu tô doidona e agora eu vou tratar você mal, eu vou tratar todo mundo mal. E tipo
Selena Kyle... Tipo, Selena Kyle caindo eu achava essa desculpa, inclusive, assim, essa explicação bem merda nas coisinhas do Batman. De tipo, a pessoa cai num tanque cheio de um líquido e aí ela sai de lá, tipo, o Coringa, sabe?
Então, não é pra tanto, porque assim, eles dão uma justificativa de que na infância ela já era meio doidinha, e assim, tem um motivo pra rolar esse clique, né, que ela vai virar Cruella, mas ainda assim eu achei meio forçado em algum momento, sabe, porque tipo, ela começa a ser malvada e tipo, a única coisa que ela é malvada, e tipo, ela vai tratar mal... os amigos, ela vai, tipo, ignorar o cachorrinho dela, porque ela é malvada. Sabe aquela imagem do Coringa do Jared Leto, escrito Damage na testa?
Meu Deus do céu.
Tem uns momentos meio assim no filme. E, tipo, eu fiquei um pouco com vergonha alheia, né? Então, tipo, agora eu tô, tipo, rock and roll, sabe? Vai ter um desfile... com temática rock and roll, porque eu sou muito rock and roll, e movimento punk, rock and roll. Podia ser um pouquinho mais sutil isso aí, sabe? Essa virada de personagem, essa... É conflitante dentro de mim, porque eu gosto dos momentos, porque a Emma Stone tá maravilhosa no filme, ela tá, tipo... A Emma Stone, pra Cruella, tá... Ela é equivalente da Margot Robbie pra Arlequina, sabe? Realmente encarnou o personagem, ela total entrou ali, e eu tenho certeza que próxima Comic Con, próximo negócio assim, vai ter cosplay de Cruella pra caceta, sabe?
Aquela parada que, tipo, é que nem no Esquadrão Suicida, sabe? Você tem um filme ali, eu não tô falando que o Cruella é ruim, porque eu não assisti, então não sei dizer como que é. Mas você tem um filme que ele dá umas derrapadas, ele tem umas inconsistências, mas você pega a atriz, ela se destaca tanto, ela destoa tanto das coisas ruins do filme, que tipo, você pensa, putz, aquele filme não é bom. Pô, mas aí, a Margot Robbie tava maneira de além.
Não, mas eu vou te falar, cara, assim, eu não consigo comparar com o Esquadrão Suicida porque eu, de fato, gosto de Cruella. Eu gostei do filme, eu recomendo que vocês vejam.
Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que Cruella é um filme muito melhor do que o Esquadrão Suicida. Apesar de eu achar que esse não era o tipo de filme que ia funcionar, assim. Eu tenho muita dúvida quanto a esse filme sobre o lugar ao sol desse filme, sabe?
Sim.
Mas eu quero ver, eu quero assistir.
Mas é que, assim, o meu ponto é que ele é um filme que é muito bom, mas que poderia ser... maravilhoso, poderia ser filme, não vou falar a nível Coringa, porque tem muita gente que ama Coringa e tem muita gente que odeia Coringa, né, por motivos que eu acho que tá todo mundo, tipo, tem o seu ponto, mas num nível, o filme ele poderia estar num nível pra ser tão premiado quanto um Coringa, eu vou botar assim, nesses termos. Mas ele tem umas deslizadas ali de roteiro, um caso que ficou pra mim muito, muito, que eu fiquei meio encucado depois, e quanto mais eu pensei nisso, mais eu ficava tipo, cara, se pá isso aqui realmente é um furo de roteiro, e o filme realmente ele ia fazer uma coisa e depois mudaram de ideia, não sei, porque assim, a história é legal, é divertido, mas tem uma personagem da atriz que eu procurei aqui, que é a atriz Kirby Howard Batiste, que eu não vou lembrar o nome da personagem, pra você ver o quão insignificante pra história o personagem dela foi.
Ai, que triste! Acho muito triste quando isso acontece.
Que assim, ela é uma jornalista que começa a cobrir a Cruella. Na verdade, ela já era amiga ali da Estela de infância, e ela trabalha com jornal, e aí a Cruella chega pra ela e fala, tipo, não, me bota na capa do jornal e tudo mais. Mas, tipo assim, beleza, isso foi... Mas em momento algum do filme, isso foi algo que fez uma diferença, sabe? Porque quando a Cruella começou a se destacar, todos os jornais começaram a postar sobre ela, porque elas... A Cruella, ela escolhe um momento exato pra aparecer. Ela meio que rouba a cena. Então, tipo, qual o papel dessa jornalista no filme? Porque qual o propósito dessa personagem? Tem um momento, inclusive, que a baronesa, ela fica meio bolada e ela vai em cima dessa jornalista e dá uma intimidada nela, dá uma ameaçada. Tipo, ah, tu vai ver, hein? Fica postando bagulho de Cruella aí, não. E aí eu já pensei logo, putz, cara, vai acontecer alguma coisa, sei lá, essa jornalista ela vai
dar um ruim, né?
Pô, vai sequestrar a jornalista, a Cruella vai bater de frente com a baronesa e tal.
Pois é, eu pensei, não, vai sequestrar a jornalista, a Cruella vai ver quais ações dela, tá prejudicando uma amiga dela de infância. Ah, não acontece nada.
Nossa, ótimo!
A baronesa vai lá, dá um intimista e essa
fica
cena
por isso
não
mesmo?
Serve. Caraca. A cena não serve pra nada no filme, não é pra nada. Parece que a ideia é que aquela cena ali ia ligar com algo, mas que não levou a lugar nenhum, entendeu?
Caraca!
A baronesa ameaçando o jornalista e não deu em nada. O filme, ele é muito bom. Eu, se eu fosse dar uma nota, assim, pro filme, eu daria um 7, 7 de 10, sabe? É um filme divertido, é um filme que, pô, tá passando, porra, assiste, cara, é maneiro, é um filme legal, é um filme que figurino é impecável, atuações impecáveis, a história do filme é boa, apesar de ter seus furinhos, seus problemas, mas a história no geral, a história que ele conta é boa, porque eu gosto muito quando um filme, ele não é só uma adaptação de algo, quando ele pega algo, ele adapta e adiciona camadas, ele é uma extensão de algo. E não é como se fosse algo forçado do tipo, ah, vou contar aqui a história da origem do personagem, mas não tem nada a dizer sobre isso. É só pra mostrar como é que foi a origem dela. Não, ele realmente tem uma coisa a contar com isso, sabe? Uma crítica da sociedade, ele faz uma crítica às pessoas ali que seguem um padrãozinho. Enfim, é um filme que tem suas qualidades, mas que dá ali umas derrapadinhas. Mas no geral é um filme que eu recomendo. É um filme que, como eu falei, ele não passa a mão na cabeça da vilã. E isso eu acho algo essencial. Que, como eu disse, não é porque o filme é sobre a vilã que precisa da razão pra vilã. E Cruella é um filme que deixa claro ali que ela tem suas razões, mas ela não tá certa. A Cruella, ela definitivamente não é uma pessoa boa. E ela tá disposta a ir longe demais pra fazer o que ela quer. Apesar de que isso nem sempre acarreta em consequências tão graves pra ela, sabe? Eu achei que também eles iam pegar um pouquinho mais nisso. Mas é um filme que vai contar ali como é que a Cruella é a Cruella. E o final do filme é bem legal. Muito maneiro mesmo. Mas que eu não posso contar, porque é spoiler. Mas eu estou deixando só essa informação aqui. Que acontecem coisas legais no final do filme que me deixaram empolgados. Pro que, inclusive, já foi anunciado aí na internet. Então eu não preciso... Não é spoiler, que foi anunciado, que vai ter uma continuação, vai ter Cruella 2. Então vai ser maneiro ver, eu tô empolgado pra ver a continuação, porque vão ser os mesmos atores, os mesmos produtores, os mesmos diretores, escritores.
Que legal.
Então, talvez seja aí legal, e eu boto fé que o filme ele tem tudo pra ser tão bom quanto o primeiro ou melhor. É um filme legal, assista aí da forma que você conseguir. Porque para assistir ele legalmente, você precisa ter Disney Plus e pagar um adicional de R$70.
Caralho!
Porra!
Porque esses filmes que estão saindo direto no Disney Plus, não estão saindo no cinema...
É como se fosse o... Se aluga o filme, né?
Pois é, só que não, mentira, porque você não aluga, você tem, você pode assistir ele quantas vezes você quiser, você, você literalmente compra o filme.
Caraca.
Mas eu acho R$70, assim, salgadinho, porque, pô, vamos lá, é, vou botar em consideração o preço de cinema aqui no Rio de Janeiro, que já é caro, tá? Mas vamos supor que tu vai pagar R$25, R$20 pra ir no cinema. Pô, é, se for umas 4 pessoas ali, 4 pessoas racharem no Disney Plus, talvez aí vale a pena, mas ainda assim vai ficar na conta de uma pessoa.
Mas enfim, o, cinema, eu tenho a opção de ir no dia mais barato, que talvez eu nem pague R$25.
Pois é, pois é. Acho caro, dá teus pulos, entendeu? Não vou falar aqui como, você sabe como. Obviamente que eu estou falando para assinar o Disney Plus, para pagar
Daniel com a piscadinha.
Wink, pague R$50, é aceito lá no Disney Plus, que é um filme bem legal, um filme bem bom. E eu acho que Thaís Tunhão vai gostar muito, que é um filme
ou você
que...
espera um mês e meio e assiste quando ele chegar no catálogo.
Pode ser também.
É, também
um
é
dia vai chegar. Porque é um filme que Thaís Tunhão vai gostar muito, porque... Fala muito sobre moda, Thaís, muito. E, tipo,
tem tudo a ver comigo, moda e punk, tudo ao mesmo tempo, foi inclusive o tema do meu TCC.
Moda, punk e cachorro.
Foi quase praticamente o meu tema do meu TCC quando eu fiz o curso de moda, né?
Olha aí. Olha que legal. Eu acho que você vai gostar bem mais do que eu, na verdade. Porque eu acho que as qualidades do filme vão sobressair muito mais pra você. Tinha lá uma roupa muito maneira que ela fazia, que eu pensava, tipo, pô, bonita, né? Legal. Mas você vai ter um contexto muito maior do que eu e um conhecimento por trás daquilo ali. Porque, assim, é impecável o figurino desse filme. Assim, é sacanagem o que eles fazem ali, sabe?
Uhum.
E eu boto fé que, pô, você esse filme foi... Enfim, tá estranhão.
Tá estranhão, olha lá.
Tá estranhão, tá estranhão.
Não, mas no futuro eu verei, no futuro eu verei.
Antes de começar a falar o que eu trouxe hoje pro nosso quadro Non-Play, tá bom. Bom, eu primeiro queria começar agradecendo a lindíssima, vocês conhecem, a lindíssima Rebeca, por estar sempre me apoiando aí na hora de eu trazer as minhas japonesidades pro podcast.
Ah, ela é muito fofa.
Ela
é uma fofa. É muito fofa.
Sim, a Rebeca, 10 de 10.
Nossa. 10 de 10. Não, 13 de 10.
13 de 10.
13 de 10. 13 de 10. Sabe? E, bom, o que eu vim trazer hoje é na minha empreitada aí de ainda continuar lendo mangá. Hoje eu vou trazer Dororedoro, meus amigos. É meus queridos, lindíssimos amigos.
Maravilhoso.
Mangá dos vacinados.
O mangá do vacinado. Exato.
É, o mangá do vacinado. Não, não terminei, não. Eu acho que eu tenho que...
Não terminou? Bom,
até onde eu fui, tava bom demais.
Ah, sim. Dororedoro, ele caiu aí na minha listinha de mangás pendentes pra ler. E muita gente me recomendou dizer que eu iria gostar, só que... Tipo, a obra me afastou um pouquinho porque eu achei um pouquinho bizarro de começo, assim.
É completamente bizarro, mano.
É completamente bizarro.
É muito. Parece Yokotaro, tá ligado?
Inio Asano é o Yokotaro dos mangás.
E sim.
Isso inclui o Yasumi Pompom. Mas, bom, pra quem não conhece Dororedoro, é uma obra seinen que teve aí a sua serialização.
Mas antes de você continuar, Washi, explica pra galera o que é um seinen.
Ah, ok. Então,
isso aí é quando alguém pergunta pra pessoa assim, não, tu manja disso aqui? Aí o cara fala, sei nem.
Entendi.
Ai, tá. Bom, pra quem não sabe, o Japão, ele tem um sistema de classificação, pelo menos na questão de mangás deles, que é classificação, por exemplo, um mangá shounen, que é um mangá feito pra jovens meninos. Não tecnicamente não, não literalmente, diz que o mangá só pode ler menino, sabe? Mas que o público-alvo é pensado, feito no público jovem.
Masculino. masculino. Shoujo, feminino.
Shoujo feminino, Josei também, mulheres mais velhas e tal. E um seinen é aquele mangá um pouquinho mais adulto, é aquele tipo mais 16 dos joguinhos, sabe? De tipo, ok, tem um sanguinho aqui, tem uma pessoa morta aqui.
É o famoso Reddit N for Mature.
Isso, exato. É tipo One Piece, só que os bonecos machucam de verdade, sabe? Tipo, sai sangue, tem morte. Porque, né, que... One Piece, pirata que estica, né?
Na real, eu acho que fica mais pras temáticas abordadas, porque sangue, sim, por sangue sai em shonen.
Tipo. Sim, não, é mais nessa questão, igual você disse, abordado, porque geralmente o mangá seinen é o mangá mais... É psicológico, é um mangá que geralmente retrata alguns
geralmente
assuntos.
Tem algum grau de nudez também.
É, exato, tá. Exato. É um mangá, assim, feito mais pra jovens, pessoas jovens, né, mais de 16.
Jovens adultos,
exato. E, bom, Dorohedoro, ele foi publicado pela lindíssima, e eu vou reforçar aqui, lindíssima.
Atenção.
Que Hayashida. É uma mulher assim, gente...
É uma autora?
É uma autora. Oh, eu vou legal. Falar um negócio pra vocês. Eu, pessoalmente, isso é gosto meu, mas provavelmente acho que o Gusta vai até concordar comigo, o mangá melhora 300% quando eu vejo que ele é escrito por uma mulher. Sim. E que é a história de uma mulher. Porque...
Sim, por se tratar de Japão em sociedade japonesa.
Pra quem não sabe, também já explicando essa parte, os mangakás, que são os autores de mangá no Japão, eles são, assim, 89, 93% dominado por homens no Japão. Então, tipo, quando você pega um mangá que ele é desenhado e ele é roteirizado por uma mulher, e, tipo, você fica, meu Deus, esse mangá já é automaticamente bom. Tanto que o meu mangá favorito é Fullmetal Alchemist, que é roteirizado pela premiadíssima autora. Mas, bom, aí Dorohedoro, ele foi serializado, já terminou. E Dorohedoro conta a seguinte história. Ele conta a história do Kaiman e da Nikaido. Que, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. O mangá me pegou muito de surpresa de, tipo, o quão simples, o quão bizarra e o quão esquisita é a trama inicial dele. Porque, assim, o mangá, ele começa retratando o mundo, né, que o Kaiman e a Nikaido moram, chamado de Oburaku, ou Horu, né, que é em japonês. É, o The Hole, tipo, The Hole, o buraco mesmo.
Uhum.
E esse lugar, ele é como se fosse, tipo, um favelão distópico, esquisito, bizarro. Não cyberpunk, porque não tem nada cyberpunk lá, né?
Não, não tem nada,
né?
Cyberpunk, mas tipo assim, eu digo em... Ele não é cyberpunk no conceito, mas ele visualmente lembra...
Ele é bem Akira, né?
É bem Akira.
É tipo os slums do Final Fantasy?
Isso, tipo os slums do Final Fantasy.
É, mas o Final Fantasy puxa mais pro cyberpunk.
Sabe? E o que acontece? Nesse buraco, é um lugar que, tipo, o sol nunca chega. É um lugar 100% nublado, 100% do tempo.
Caralho, é total slums, né?
E o que acontece? O que me pegou da trama ser simples e bizarra ao mesmo tempo é que, tipo, o primeiro tipo, as duas primeiras páginas do mangá mostra, tipo, uma cena de certa forma grotesca, mas não no sentido da palavra, de literalmente o Kaiman colocando a cabeça de um cara dentro da boca dele. Sabe?
Meu Deus.
É muito legal. Porque o que acontece? O Kaiman, ele é um... Eu tinha falado no começo do episódio, o Kaiman, ele é um humano, que tipo, ele tem o quê? 2,50 metros, uma coisa assim. Só que o que acontece? Nesse mundo do buraco, esse buraco, ele é um lugar onde feiticeiros, dentro do mundo do anime, da obra, do mangá, feiticeiros, eles vão pra esse lugar do buraco pra poder praticar magia. Então é como se fosse as pessoas que moram nesse buraco, elas são basicamente cobaias vivas desses feiticeiros. E o Kaiman, ele não sabe exatamente a história dele ao certo, mas ele acaba sendo enfeitiçado por um feiticeiro, que pelo menos é o que ele acha, eu não sei, porque eu não terminei de ler o mangá. E acontece que a cabeça dele, gente, ele tem uma cabeça de lagarto, basicamente. Eita. Isso. Ele é vacinado, ele tomou as duas doses da vacina, sabe? Só que só afetou só a cabeça. E é lagarto, jacaré, mas eu acho que é mais lagarto mesmo. Porque ele
é um réptil.
Isso.
O negócio aí.
Isso. É alguma coisa, eu não sei o que que é. Ele troca de pele. Então, não sei, deve ser um réptil mesmo. Uhum. E o que acontece? O Kaiman, ele tem um objetivo de o quê? Ele pega feiticeiros, ele se torna um caçador de feiticeiros junto com o Enkaido. E o que acontece? Quando ele encontra algum feiticeiro, ele primeiro cata o feiticeiro, bota ele dentro da boca dele. E quando ele entra dentro da boca dele, a cabeça do cara entra dentro da boca do Kaiman, acontece que a boca dele tem tipo um encantamento, uma magia lá dentro. E dentro da boca dele tem um cara lá dentro. Tem um cara.
Tá certo, tudo bem.
Mas, cara.
Normal.
E quando. Tipo assim, porque quando ele bota a cabeça do cara dentro da boca dele, o cara. Tipo, o quadro que mostra no mangá é como se o cara tivesse de corpo inteiro lá dentro, entendeu? E a boca fosse tipo uma caverna. Tipo a barriga da bolha no Flapjack, sabe?
Uhum.
Tá ligado? Não sei se alguém já viu o Flapjack.
Nessa referência eu não peguei.
Porra, Daniel, o Flapjack é muito bom. Mas, bom, lá dentro tem um cara que ele é feito. Assim, o mangá, ele retrata ele como, tipo, ele todo de preto e só mostra, tipo, olhos e boca, sabe? Mas no anime, eu acho que ele é, tipo, um jarro de sangue. É um negócio muito bizarro. E aí, o cara olha pra esse feiticeiro e fala assim, não é você, pro cara.
Só isso?
Isso, não é você. E aí, o Kaiman tira o feiticeiro de dentro da boca dele e fala, o que que o cara de dentro falou com você? E aí o cara fala assim, ele disse que não sou eu. Aí ele, beleza. O Kaiman saca as adagas dele e fatia o cara e mata ele, sabe?
Meu Deus!
É muito legal. É muito legal.
É muito legal.
Mas, tipo, assim, muito legal.
Mas aí o mangá não vai te explicar.
Não, porque o que acontece? O Kaiman, ele tá procurando duas respostas. A primeira, quem enfeitiçou ele, ou amaldiçoou, né, nesse caso. E a outra, quem que é o cara vivendo na boca dele? Então ele fica toda hora nesse mistério. O mangá, ele tem vários mistérios, ele não explica nenhum. Assim,
isso vai acontecendo coisa bizarra atrás de coisa bizarra.
Coisa bizarra atrás de bizarra, vai se acumulando, sabe? Você fica,
deixa eu te fazer uma pergunta.
Aham.
Uhum. Porque assim, essas histórias de mistério tem... Eu identifico dois tipos. Tem um tipo que o mistério, ele acontece, mas você meio que pega o começo do mistério, digamos assim.
Uhum.
E tem a história que ela simplesmente te coloca... Tipo assim, a história, ela já estava acontecendo e você, como observador, chegou ali agora.
Isso.
É mais ou menos por esse caminho?
Então, nesse caso do Dorayadoro, a história tem um prelúdio que você não vê. Ela esconde o prelúdio
legal.
Como ela começou. Porque não é aquele anime shonen de porrada que, tipo, o Naruto foi maltratado a infância dele toda.
Ele
pichou os rostos Hokage porque ele não tem ninguém esperando ele em casa. Por isso que ele age dessa forma. Não, o anime, a obra em si, né? Ela esconde quem que fez isso com o Kaiman, por que que ele tá agindo assim, como ele conheceu o Enkaido, onde ele chegou, onde ele tá agora, e por que que ele mata os caras, por que que ele tá correndo, como que ele descobriu que tem um cara dentro da boca dele. Entendeu? Ele esconde isso tudo e mostra pra você esse ponto, entendeu? Ele não te dá o futuro e nem o passado, ele te dá o meio e segue, sacou? Basicamente. Uhum. E aí o que acontece? O objetivo do Kaiman é descobrir esses dois segredos. Quem que tá morando na boca dele, que ele supõe que é o cara que enfeitiçou ele. Inclusive, tipo, nem é spoiler, mas o Kaiman, ele tem tipo 2x nos olhos. Tipo, não dentro dos olhos, mas do lado de fora. Tipo uma pintura, sabe? 2x. E o cara que tá dentro da boca dele tem os mesmos 2x. Aí você fica tipo, o cara é ele mesmo? Será? Será que tipo, o lagarto que enfeitiçou o cara? Sabe? Você fica tipo, meu Deus, sabe?
Uhum.
E a Enkaido, que também não mostra como ela conheceu ele, tipo, não mostra nada. Ela é aparentemente uma humana normal, só que ela tem muita força. Basicamente.
Ela é porradeira, mano.
Ela é porradeira. É musculosa. Ela é tipo a Abby dos mangás.
Não,
sabe?
Só tem Abby. Assim, tem uma que é mais Abby ainda.
Isso, que é a Noi.
Que é a maravilhosa.
Assim, eu comentei de foi até uma brincadeira, tá? Do começo que eu falei de mulheres peitudas, mas, tipo, a autora, ela gosta muito de desenhar mulher. Tipo, muito, muito. E ela faz, tipo, a Noi, que mostra mais pra frente no mangá, que é, tipo, uma mulher gigante, musculosa, de, tipo, 2,30 metros, e ela é, tipo, lindíssima. Nossa, ela é maravilhosa.
Ai, ela ficou usando uma máscara.
Ela usou uma máscara. Você acha que é um cara, tipo, um mangá todo.
Mas aí, na hora que ela tira a máscara, você vê, meu Deus, ela é muito linda. Sim. Todo mundo fica, como assim, mano?
E aí, bom, depois do Kaima matar esse cara, o cara, antes de morrer, ele cria um portal pro outro colega dele, que tava junto com ele. E esse portal que os feiticeiros criam, eles são umas portas, literalmente uma porta. E aí a porta se abre e teleporta esse cara de volta pro mundo dos feiticeiros. Que, ao meu ver, parece ser, tipo, não num universo paralelo, mas como se fosse o Hole ser, tipo, a descarga e os caras estão em cima, sabe? Tipo, lá os feiticeiros jogam um lixo. Coisa que
é muito louco, mano. É porque...
Tem, tipo, uma hierarquia, parece.
É muito louco, assim, porque o Dorreodoro, velho, tipo... É muito bizarro. É muito bizarro.
Gente, tipo, eu tô falando assim... É difícil explicar, só que assim, eu tô falando assim, mas parece ser, tipo, um mangá super sangrento, mas, gente, não é. É muito divertido. É muito cômico.
A dinâmica
cômico.
Dos personagens é muito
a
boa.
A dinâmica do Kaiman e da Nikaido é muito boa.
Boa, mano.
Porque, tipo, o que acontece? A Nikaido, ela é como se fosse uma irmã mais velha pro Kaiman. E aí ela fica, tipo, ah, putz, os caras vazaram e tal. Vamos comer um gyoza? Sabe? Ficam, tipo, assim...
Fica cozinhando pra ele, mano.
E aí fica, tipo, nossa, você tá crescendo, hein? Olha o tamanho desse jacaré, dá 3 tapinhas nas costas dele. E ele, tipo, ah, tô fazendo o meu melhor, flexiona os músculos e tal.
E é legal falar também que tem, tipo, deve ter uns capítulos no mangá, mas como eu vi o anime, né? Uhum. Inclusive o anime tem na Netflix, eles devem
Sim.
ter segunda temporada.
Inclusive o anime, ele foi publicado, né? Publicado não, animado. Pela Netflix, porque...
A Netflix pagou, né?
Exato.
E é bem bom o anime.
O anime é perfeito. Nossa, a abertura é muito boa. Tipo,
e tem uns episódios que eles não se levam muito a sério, eles são muito mais focados no humor do que na trama.
Nossa, inclusive, eu queria só até comentar, é tipo, gente, é o terceiro episódio do anime, assim. Mas assim, o meu momento favorito de todas as obras que eu já li ou assisti. Que é o A Noite dos Mortos, Gusta.
A Noite... Exatamente, eu tô falando da Noite dos Mortos.
É muito bom. É muito bom.
É como se fosse um filme do Jorge A. Romero num anime, mangá.
A Thaís ia amar. É muito bom.
O Wash falando desse jeito parece, tipo, é um negócio super bizarro, super difícil de entender. Mas você precisa ver, você precisa dar uma chancezinha assim pra ver o que é Dorreodoro, porque ele é um negócio muito único, ele Sim. não tem nada igual ao Dorreodoro.
E assim, o diferencial pra mim, quando eu peguei Dorreodoro pra ler, e o que me surpreendeu nele, é que diferente, ele destoa muito da questão de shonen de porrada, né? Ou do próprio seinen mesmo, por exemplo, Berserk, nesse caso.
Não tem nada igual esse mangá.
Não tem nada como Dorreodoro, gente, não tem nada. Porque assim, diferente desses anime que foca num um ou dois ou três personagens, e o mundo gira em torno desses personagens e eles que têm que resolver os problemas, não. Tipo, no mundo eles ainda botam, nesse mundo tem, tipo, um cara que vocês não sabem, e ele tipo, gosta muito de cogumelo, que é o... Até então é meio que o vilão da obra, que é um cara chamado En, e esse cara, ele, tipo, tudo que ele toca, ele transforma em cogumelo. Tipo, um poder muito imbecil, mas que você fica, tipo, ok, vamos lá, eu tô engolindo, vamos ver até onde isso vai dar.
Ele brinca muito com as coisas bem absurdas.
Pra caramba! E aí, tipo, esse cara, ele é meio que, tipo, um líder de uma organização que tem os cleaners dele, né? Que é, tipo, aqueles caras que ele... eu não gosto do Gusta, vai lá em BH e extermina esse cara pra mim. Eles, não, beleza, vamos lá. Pô. E esses dois, que é o Shin e a Noi, como a gente disse.
O Shin é bom demais.
Que a Noi é uma mulher lindíssima, gigante, muito forte. Ai, que sonho. E o Shin é muito bom, porque eles usam máscara, né? Igual eu falei. E aí, tipo, o Shin, ele usa uma máscara de coração, tipo, parece
não,
um coração.
Não é um coração estilizado, quando vocês estão pensando, é realmente um coração realista.
Assim. É, um coração realista, ele usa um martelo de arma, sabe? E, tipo, eu nem cheguei a explicar de que os feiticeiros dessa obra, eles usam magia cortando a ponta dos dedos e soltando fumaça negra pela ponta dos dedos, tipo... É muito bizarro. E aí, tipo, o que acontece também? Quando os feiticeiros, eles usam magia, aí sai essa fumaça preta, igual eu falei que eles geralmente usam isso no buraco, né, no The Hole, essa magia, ela vai pra atmosfera como se fosse, tipo, gotícula de água evaporada. E aí tem uma hora que, tipo, nubla o céu e todo mundo tem que ir pras casas porque vai começar a chover, tipo, água preta. E se você fica, tipo, do lado de fora, você tem mutação no seu corpo.
Muita coisa pra explicar, porque acontece muita coisa.
Nossa, de verdade. É muito legal. Dorohedoro é muito bom.
É o tipo de mangá, de anime, assim, que vai muito na contramão do que você costuma ver, sabe? Tipo,
sim.
Você tá saturado do Kirito Face, você vai e pega Dorohedoro, você fica engraçado.
Não, você tá saturado de qualquer coisa, você vai lá e, tipo...
É muito louco.
Meu Deus, eu quero algo, tipo, muito fora do meu padrão. Você vai e assiste ou lê Dorohedoro, sabe? Porque é muito você pega filmes de animação normalzinho e você vai ver, tipo, um castelo animado do Estúdio Ghibli. Destoa muito, sabe? Tá em um outro patamar. Tá distante. Dorohedoro é assim com os animes, com os mangá, com as obras. Eu nem terminei de ler porque eu tô me deliciando com esse mangá. Eu tô assistindo o anime de vez em quando, mas o mangá eu tô lendo assim... Eu até parei de ler, inclusive, de tão bom que tava. Eu vou começar a ler Monster, do Urasawa. Eu tô lendo Tokyo Revengers também. Eu tô lendo muito pouco porque tá muito bom e eu não quero que acabe. Inclusive, até a Panini vai publicar em agosto o mangá e com certeza eu vou comprar porque é bom pra caralho. Mas assim, gente...
500 conto.
Não, vai ser 30 reais.
Cada jornal, 500 conto.
30 reais, porra. Mas assim, eu só queria deixar essa recomendação, tipo, gente, por favor, deem uma chance pra Dorohedoro. Tipo, você tem uma assinatura da Netflix e tá cansado desses anime bunda suja que não presta pra nada, dá uma chance pra Dorohedoro. Não, sério.
Assistir, então, tem alemão?
Não sim. Sei, deve ter.
Provavelmente sim.
Mas, nossa, é muito bom. E isso tudo sem contar que, tipo... acontece esse tanto de loucura de gente morta e de sangue e de jacaré. E aí, tipo, a Nikaido e o Kaiman estão, tipo, comendo gyoza no restaurante, sabe? E o Kaiman tá lá... O Kaiman, ele trabalha, tipo, de coveiro lá do hospital que tem no buraco. E aí, tipo, vê um monte de gente desfigurada por causa dessa transformação, tipo... Gente metade barata, gente, tipo, metade grilo com os braços... deteriorado, e ele, tipo, ele pulindo o saco preto do IML lá do hospital, assoviando enquanto varre resto dos outros. Nossa, é muito bom, gente, de verdade. Eu não recomendo pra quem tem, tipo, não assista almoçando, sabe, comendo hambúrguer, jantando, não faça isso. O anime é um pouquinho nojento. Mas é muito bom. É tipo só nos primeiros episódios, depois eu não vi nada nojento. Mas, Thaís, esse episódio da Noite dos Mortos-Vivos é tão bom que eu não vou nem falar como ele é. Só pra você ter uma surpresa quando você assistir.
E tem episódios, a primeira temporada acho que tem 12 só, então é bem de boa de assistir.
É bem de boa.
Se não tiver com pique de ler o mangá, tem um anime lá e é bem tranquilo.
Dá uma chance. O anime, ele tem aquela animação meio 3D.
Mas é bom.
Lembra um pouquinho aquela de Berserk, sabe?
Não, mas
aquela...
é muito melhor, tá doido? Aquela de Berserk era uma ofensa.
Assim, eu ainda acho feio, mas tipo, combina com o tom do mangá da obra em si, porque a obra é meio bizarra.
Ah, não.
E a animação é meio bizarra também.
E eu só queria fazer um adendo, eu acho que é uma umas obras de mangá, assim, que eu mais gosto em termos de design. Porra. De personagens.
Sim.
Porque ela mistura um urbano com bizarro, magia não um cyberpunk, mas um proto-cyberpunk ali, que sabe, tipo, é uma coisa muito urbana e você não espera, e ele tem umas quebras assim, tipo, você vê um cara com uma máscara de coração realista na cara usando terno, gravata e tênis, sabe?
Sim!
É um cara, é uma quebra.
Mano, é muito loucura que, tipo, é literalmente isso que o Gustavo falou, o maluco terno, gravata e tênis mandando marretada nos outros com martelo.
É muito criativo. É uma construção que parece. É tudo muito coeso, é bizarramente coeso, é muito legal.
Sim. E tudo se entrelaça, tipo, muito bem, é muito gostoso, porque geralmente nesses anime, nos mangá, tem aquela forçação de tipo, eu e o Gusta, a gente é melhor amigo, hein? A gente é melhor amigo, hein? Melhores amigos. Só que, tipo. No mangá tem essa relação de, tipo, irmão mais velho irmão mais novo da Nikaido e do Kaiman. E se acredita na amizade dos dois. É muito gostoso ver a dinâmica de, tipo, ah, tipo, acontecem coisas, não é parte do plot só, de tipo, a Nikaido, ah, vou comprar comida pra gente, ele, beleza, vou ficar vigiando as nossas coisas aqui, tenta trazer uma carninha pra gente comer, ela, não, beleza, aí ela vai lá comprar carninha, tipo, faz guiosa pros dois, e ele, tipo, ah, obrigado pela comida e tal, e tipo, foi muito bom, e obrigado por estar me acompanhando nesse meu rolê torto, a Nikaido, ah, parece que amigos servem, não sei o quê, agora vamos dormir, e aí, tipo, acontece, sabe? É amizade, é coisa legal, é muito bom, é muito bom. Leiam Doroedoro, assistam o anime, se puderem. Igual eu falei, tem assinatura da Netflix, não quer assistir nada, não tá afim de assistir nada? Vê um negócio fora da curva, vê Doroedoro, é muito bom. Vocês não vão se arrepender, de verdade. Confia no pai.
Hoje, eu tinha pensado, vou falar aqui com vocês sobre a minha experiência com Bullet Journal. Aí depois eu pensei, por que não falar sobre lettering? Tá sendo muito relaxante, muito gostoso de fazer. O Daniel também gosta de fazer, inclusive.
Não, eu não gosto. Eu tenho uma letra bonita e eu aprecio lettering, mas eu nunca pratiquei lettering. Mas, antes, eu queria te perguntar, Thaís Tunhon, o que é lettering?
Mas não é sobre isso que eu vou falar. Mas assim, lettering.
Não é
lettering, ele
não
é
fala da caneta?
Calma, não vou falar da caneta. Não vai ser esse momento. Ela ainda precisa passar por momentos.
Achei que ia ser review de caneta hoje.
Ainda não, precisa de uma conexão Thaís e caneta pra isso acontecer. Isso não acontece ainda.
Mas lettering é tipo um desenho da letra. É desenhar uma letra, né? E aí eu também poderia trazer pra vocês hoje a minha experiência fantástica que tem sido fazer aquarela. Muito gostoso. Todo sábado à tarde, sento aqui, vou desenhar e foda-se. Mas não, eu ouvi todos vocês falando sobre coisas legais que vocês assistiram, coisas legais que vocês leram e etc. E eu falei assim, aham, então eu também quero falar de alguma coisa que eu assisti que eu achei muito legal e muito engraçada e muito divertida. O que eu assisti? Bom, vocês sabem que atualmente a minha vida ela gira em torno de aprender alemão, ler alemão, comer alemão. Não necessariamente isso. Mas...
A Thaís comendo tipo dicionário, né?
Aí vacilou.
Então, o meu mundo tem girado muito em torno disso.
A gente fala, vamos no restaurante? A Thaís fala, vamos, casa do alemão.
Não, comer um alemão, isso aí. E aí, como o meu mundo tem girado muito em torno disso, todas as mídias que eu posso ter acesso em alguma coisa em alemão, lá tô eu procurando. Então, fui procurar na Netflix o que tinha no idioma que fosse 100% alemão. Porque o que acontece? Acho que vocês que aprendem línguas que são fora do inglês devem passar pelo mesmo problema quando quer ouvir alguma coisa na língua que vocês estão aprendendo. Uhum. E sei lá, é uma série Friends, por exemplo. O que acontece? Às vezes você coloca a legenda na língua que você está aprendendo e você coloca as pessoas para falarem na língua que você está aprendendo. Só que não bate a legenda com o que elas estão falando. E aí você fica mais perdido do que segue de tiroteio, ou então, enfim, é muito ruim. Por isso, eu comecei a procurar produções que eram realmente alemãs pra me facilitar a vida, né? E aí, o que eu achei? Vocês já ouviram falar do Mandou Bem?
Mandou Bem?
O de bolo, né? O Nail It.
Isso, Nail It, né?
Isso,
exato.
Aí.
Tem uma versão alemã que chama, em alemão, Wer kann, der kann. Então...
É claro que se chama isso.
tipo, quem pode, pode, entendeu? Quem pode, pode.
Quem não pode, se sacode.
Tipo isso, Daniel. Acho que foi a melhor tradução que a gente poderia ter sobre o...
Eu correndo fazendo uma logo aqui agora, peraí.
E aí eu encontrei esse. Eu já tinha assistido algumas coisas na versão americana. Tinha assistido um pouco da versão espanhola. E eu falei, por que não assistir o da Alemanha, né? Que saiu
em
2020.
Esse programa é maravilhoso.
É maravilhoso, gente. É muito bom. E aí eu fui lá, né? Assistir. Né? Ok. Tem só uma temporada, né, do Mandou Bem Alemanha. Só tem uma temporada, saiu em 2020. E só tem 6 episódios. Muito triste. Muito triste. Eu já assisti tudo. O que que acontece? Nesse programa, de modo geral, a temática de todos os países é a mesma. Eles chamam confeiteiros amadores para tentar recriar doces e bolos incríveis numa competição. Só que essas pessoas, elas são realmente amadoras. Assim, tem gente que não sabe bater uma clara em neve.
Chama eu para fazer um bolo que é tipo uma escultura de um castelo da Disney,
sim,
tá ligado?
Exato. Exato, e eles colocam as pessoas pra fazer umas coisas muito difíceis, sabe? Um bolo, por exemplo, o capítulo que eu mais gostei é o capítulo 4, que a temática é toda relacionada com a Oktoberfest. Então, tipo, o bolo final é um bolo, sei lá, de 3 andares, com uma caneca caindo cerveja, pretzel e etc. Caos, gritaria e confusão. Você imagina o que não sai quando as pessoas não sabem não sabem manusear as coisas. Ó, eu só vou falar pra vocês uma coisa. Nesse capítulo, se vocês não quiserem assistir nenhum desses, tudo bem. Só assiste o 4. Porque no 4, esse bolo, ele tem uma torneira de chope. Essa torneira de chope virou tudo, menos uma torneira de chope. Então, use a sua imaginação.
Ai, meu Deus. Você tá falando, Thaís, eu tô vendo as imagens aqui no Google. Caralho, eu tô lembrando todos os episódios que eu vi. Caralho, mano, é muito engraçado
muito
essa porra, velho.
E não mandou bem a Alemanha? Quem é a pessoa que coordena o programa é a Angelina Kirsch, que é uma modelo alemã. Ela não é plus size, mas ela é tipo curvy supermodel, né? Então ela é super famosa lá. E ela é acompanhada com um mestre confeiteiro muito famoso de lá também, que chama Bernard Seifert. Então são eles que comandam isso e eles vão recebendo novos convidados a cada episódio. Cada episódio tem uma temática. E aí vem gente de todas as idades, de todos os lugares. E, gente, é muito engraçado. Assim, é realmente muito engraçado, porque as pessoas, elas realmente tentam, e elas são realmente ruins. Então, assim, se você quer estar procurando alguma coisa pra assistir, pra dar risada, e alguma coisa curta, porque os episódios só tem 35 minutos, então é uma coisa curta.
É bom.
Tipo, é legal pra você chegar e você assistir, tipo, no final do seu dia, você senta e fala, ah, eu quero assistir uma coisa pra dar risada e dormir rindo. Meu, assista isso. E eu achei, de todas as versões que eu assisti, essa versão da Alemanha é realmente muito engraçada. Ela tem uns pontos muito altos, assim.
E eu vou te falar, é um programa de culinária que não é daquele que, tipo, te dá vontade de comer coisa, sabe?
Não, dá vontade de falar,
não fica
meu
com
Deus.
Fome. E que nem eu tava assistindo com a Larissa também, umas semanas atrás, a temporada que saiu do Pesadelo na Cozinha, né, do Jacquin. E, cara, é um tipo de programa que também, tu olha, a única coisa que passa na tua cabeça é, tipo, eu nunca mais quero comer num restaurante de rua na minha vida.
Esse
tipo de programa, que é, tipo, culinária, só que zoada, tem esse ponto positivo, que pelo menos não vai me dar vontade de sair comendo besteira, sabe?
Não, é maravilhoso. Assim, por exemplo, teve umas construções, né, que você tem que fazer, teoricamente, você teria que fazer tudo com bolo, e aí, tipo, o programa é dividido em duas etapas, a etapa inicial é uma coisinha mais simples, tipo um pop cake, alguma coisa mais simples, e a última etapa é um bolo mesmo, entendeu? Tipo, um negócio bem trabalhado. E, gente, sai de tudo naquele negócio. Sai de tudo, menos a porra do bolo, pelo menos a porra do pop cake, gente. É fantástico. Eles usam. Teve um que eu achei fantástico. A pessoa falou assim: o bolo dela não deu certo. O bolo dela virou tipo pura água. Não tinha o que fazer. Aí ela pegou. Sabe aqueles arroz? Sabe? Tipo, é um arroz que eles usam muito pra fazer modelagem na cozinha, etc. Como se fosse, sei lá, vai a massinha da cozinha, sabe? Eles usam esse arroz, eles modelam esses flocos de arroz e depois colocam, tipo, uma pasta americana por cima, né? Pra modelar bichinhos, etc. Mano, a pessoa, tipo, desencanou e falou, dane-se, eu vou rechear esse monte de arroz aqui com o recheio que eu fiz. Mano, vocês não têm base do que virou aquele negócio. E, outro ponto, as pessoas aqui, o prêmio é de 5 mil euros. Gente, 5 mil euros a pessoa fica muito rica.
É muita grana, né? Principalmente se a gente for converter pro real, caramba.
É meio milhão de reais atualmente.
É um fortuna, né?
Então é isso, gente. Hoje eu quis indicar pra vocês alguma coisa que
Como
eu
é que
gostei.
É o nome da série mesmo?
Mandou bem.
mandou bem alemão.
Ou mas tem várias versões.
Nailed it. É.
Ah, tá, mas se eu jogar mandou bem lá na Netflix, eu acho.
Eu acho que vai achar outras versões. Mandou bem inglês, mandou bem...
Mandou bem alemão. Argentina, mandou bem... É da Netflix, né? Uma produção Netflix.
É da Netflix, é uma produção original da Netflix.
Se tu vê um bolo zoadaço na capa, é esse.
É esse aí. Eu vou mandar pra vocês depois o título da foto do episódio 4. Que ele é a capa do episódio 4. Aqui tá no site da Netflix, do Mandou Bem Alemanha. E eu vou mandar pra vocês, só pra vocês terem uma ideia.
Parece ótimo, parece ótimo.
Não, parece incrível. E assim, o momento que a menina tava fazendo esse negócio... Gente, vocês não têm ideia, foi muito engraçado. Tipo, eu fui dormir chorando de rir. Porque não dava, sabe? E eles têm um humor muito engraçado. E assim, eles não têm papas na língua. E muito menos, assim, pudores, entendeu? Então, tipo, sai de tudo, literalmente. Então é isso. Essa é a recomendação que eu deixo pra vocês pra tornar aí tudo um pouco mais leve. Pra gente dar umas risadas gostosas.
Atrás aí, eu assisti Invincible, traduzindo para o português brasileiro do Brasil ou de Portugal. Invencível, do que se trata Invencível?
Bem conhecido como adaptação animada de The Boys.
Não, não é. Mas vai, tipo, tem algumas semelhanças, mas ele vai para outro lado, completamente diferente.
Mas podia se passar no mesmo universo?
Podia.
Não, acho que não. Acho que não.
Eu só vi o primeiro episódio.
É porque o Invencível ele é mais caricato. Bom, mas enfim. O Invencível ele é originalmente uma revista em quadrinhos que foi publicada pela Image Comics e ela é escrita pelo Robert Kirkman, foi criada por ele, e pelo Cory Walker, que é um ilustrador. O Robert Kirkman, aí pra quem não recorda, ele também é o criador do The Walking Dead, do quadrinho do Walking Dead. Então,
olha lá.
É um cara aí que já tem alguns sucessos, né? Na sua autoria. O The Walking Dead foi tipo um sucesso massivo, ganhou a série, que até hoje, né, dá muita audiência. E a gente teve agora a animação do Invencível, né, que é um quadrinho que existe desde 2003, inclusive, mais ou menos na época do The Walking Dead ali, mas ele só foi ganhar a sua primeira adaptação agora no ano de 2021. Mas ao contrário do The Walking Dead, o Invencível ele é uma série animada, ele é um desenho para maiores de idade, no caso, mas ainda assim vai no formato de série. A primeira temporada, ela tem 8 episódios e cada episódio tem cerca de 40 minutos e ela conta com um elenco de dublagem, assim, bem, bem caro, né? Você tem o J.K. Simmons fazendo um dos personagens, que é o Nolan, o Omni-Man. É, o J.K. Simmons é o J.J. Jameson do filme do Homem-Aranha, fez Whiplash, bom, vocês
sabem. É o cara do meme batendo na mesa.
Exato, vocês sabem, é o J.K. Simmons, né, vencedor de Oscar. Você tem o Steven Yeun fazendo o Mark Grayson, que é o nosso protagonista. O Steven Yeun, como curiosidade aí, ele fez o Glenn na série.
O Glenn, perfeito.
Robert Kirkman, ele tem uma proximidade muito grande com o elenco da série do Walking Dead. Ele é consultor da série, ele tem uma amizade muito forte com o Norman Reedus, né? Que é o Daryl Dixon, boyzinho do Kojima aí também, né? No Death Stranding. Então, você tem. Ele é muito próximo dessa galera. Ele é muito próximo de quem se envolve com as adaptações das obras do Robert Kirkman, né? Ele teve muito próximo do pessoal lá da Telltale quando eles fizeram o jogo do Walking Dead. Então ele gosta de estar ali presente e tal. E é muito legal da parte dele, porque, tipo, ele não mina nem nada, sabe? Ele tá ali como consultor, tá ali, ele quer ver o negócio, eles colocando a visão deles, mas assim. Ele também...
Mas não é uma adaptação direta de uma história que existe.
Não, é uma... No caso, o Invencível é uma adaptação direta do quadrinho dele, né? No caso do Walking Dead, The Walking Dead toma muito mais liberdades do que o Invencível. O Invencível os quadrinhos.
Mas
né?
no caso do Invencível, a história que se passa na série no quadrinho.
Os quadrinhos, exatamente.
Okay,
a mesma história dos quadrinhos. Enfim, a história do Invencível, ele é uma história sobre super-heróis, Só que, ao mesmo tempo que ele parodia os super-heróis conhecidos, coisas como Liga da Justiça, coisas como alguns heróis da Marvel, algo que The Boys faz, o The Boys, você vê que tem os personagens ali que são literalmente paródias de personagens da DC, da Marvel, você tem os The Seven, que são literalmente a Liga da Justiça, você tem o Soldier Boy, que ele é praticamente o Capitão América. No Invencível você tem todas essas estruturas de histórias em quadrinhos, você tem o super grupo de heróis que se junta ali, tipo Liga da Justiça, Vingadores, você tem coisas, sabe, tipo, coisa de quadrinho mesmo, exagero de quadrinho.
Assim, sabe o que eu sinto? Eu sinto que muito dessas histórias de herói mais adulto sempre pegam uma referência de quadrinhos Marvel DC, de personagens mais icônicos, mas tipo assim, eu não posso pegar o Super-Homem e zoar ele, porque, enfim, a DC nunca deixaria eu fazer isso. Então eu vou fazer meu próprio Super-Homem aqui e faço o que eu quiser com ele.
Bom, tem um pouquinho, mas eles brincam muito com essas estruturas de quadrinhos clássicos, que é DC, principalmente a DC e a Marvel ali no final dos anos 60, início dos anos 70, estabeleceu. O que você conhece como história em quadrinhos, o que você conhece como quadrinhos clássico, aquela coisa mais clássica, porque hoje, né, já foi para diversos caminhos que você tem no cinema com a Marvel e com a DC, são coisas completamente diferentes do que você entende como Super-Homem, você entende como X-Men, Homem de Ferro, todas essas coisas, né? Então, o Invencível, ele brinca com isso. Ele brinca com isso e ele toma liberdades e ele traz temas que normalmente você não vê num quadrinho regular do Superman. Você não vê ali abordado. Mas ali o Invencível, ele brinca com isso, sabe? Tipo, super-herói também pode ser um filha da puta. Super-herói também pode ser um grande otário. Existe algo além do superpoder. Existe uma pessoa que enfim, tem camadas ali, tem segredos, tem uma vida e coisas acontecem, né? E nessa história a gente tem como protagonista o Mark Grayson, que é um moleque, ele é fã de quadrinhos mesmo, e ele é filho de um super-herói, de um dos maiores super-heróis ali daquele mundo, que é o Omni-Man, que o Omni-Man simplesmente, ele é um ser de outro planeta, aí você já tem a figura de super-homem e tal, e ele é um ser de outro planeta, que veio à Terra, e ele é super-poderoso, não sei o que e tal, bababá. Aí você tem o Mark Grayson, que ele não tem poderes, mas durante ali o primeiro episódio ali, ele começa a despertar os poderes dele e ele começa a treinar com o pai dele pra ser um super-herói. Então, a história, ela acompanha o Mark aprendendo a ser um super-herói, aprendendo a lidar com os poderes dele, enquanto ele vive a vida como um estudante. Só que, você falando assim, parece, que legal, papai treinando o filhinho. Não é assim que funciona muito bem, não, sabe? Então, tipo, as coisas acontecem, mistérios vão acontecendo. Acontece uma parada no final do primeiro episódio que eu definitivamente não vou falar o que é literalmente o ponto onde eles têm que chegar. Por que aquilo aconteceu? O que rolou ali, sabe? O primeiro episódio é basicamente uma história de heróis convencional até os últimos 10 minutos. Nos últimos 10 minutos o negócio vai pra um lado que você fica, gente, o que aconteceu aqui? Oi, o que aconteceu aqui, sabe? Então, assim, a história segue ali. O Mark treinando pra ser um super-herói e aprendendo a ser um super-herói e aprendendo a lidar com a vida. E ainda, sobre o que acontece no final do primeiro episódio. O que de fato aconteceu e qual vai ser a conclusão disso. E é muito interessante que os personagens do Invencível, que é o nome, Invencível é o nome de super-herói do Mark Grayson, né? Eles são personagens que eles são muito interessantes. Eles são muito interessantes. Então, tipo assim, você tem aquela gama de super-heróis ali e você tem super-heróis que usam suas habilidades pelo bem próprio deles. Eles estão, tipo, cagando, sabe? Tipo, eu sou um super-herói, beleza, tô salvando um dia aqui. Isso é meu trabalho, mas fora isso aqui, porra, eu sou foda, mano. Vou fazer o que eu quiser, sabe? Não necessariamente tacar o foda-se, o terror na cidade, mas porra, os caras erram, sabe? Eles são pessoas superficiais, alguns são pessoas superficiais, outras são pessoas inocentes demais. Então, esses pontos são muito bem abordados e a trama ela é muito bem escrita. Os personagens eles são muito bem construídos, sabe? O primeiro episódio, do primeiro episódio ao último episódio, é muito interessante, é muito legal, coisas muito bacanas vão sendo construídas. A animação é o ponto mais fraco do Invencível. Eu senti que a primeira temporada ainda foi, mesmo você tendo nomes como Robert Kirkman na produção, você tendo nomes como Steve Yeun e o J.K. Simmons no elenco original, né, no elenco americano, eu acho que eles investiram muito em uma coisa, investiram muito nesse elenco e não quiseram soltar a grana ali pra animação. Ela não é ruim, mas ela poderia ser melhor, assim, muitas vezes você olha e fala, putz, eu acho que o Super Choque é mais legal, assim, a animação do que isso aqui, então ela dá uma derrapada, sabe, o Super Choque é um desenho de 2004, a Liga da Justiça ali, a última que teve, Sem Limites também, então ela tem uma arte parecida, assim, destoa um pouquinho dos quadrinhos, mas Invencível é muito bom, eu não sei porquê que eu não peguei, assim, sabe, eu sabia da existência do Invencível, do que era o quadrinho, do que era a obra, mas eu só me liguei que tava tendo uma série na Amazon Prime, inclusive da Prime Video, então tá bem tranquilo de assistir, quando, sei lá, já tava no episódio 6, então eu fiquei tipo, mano, como assim que eu não fiquei sabendo que isso aqui existe, isso aqui é muito bom, e eu quase deixei isso aqui passar, sabe? Mas eu gostei bastante, tem essas semelhanças com The Boys, assim, mas eu acho que é uma coisa que fica ali no primeiro episódio. Depois o Invencível, ele tem uma personalidade muito própria, é muito legal, é muito gostoso de assistir, é bem interessante, o último episódio, ele é muito bom, os dois últimos episódios, eles são, assim, fantásticos, os personagens são muito legais, você fica tenso o tempo inteiro com o que vai acontecer, você fica sem saber pra que rumo vai tomar, e eu recomendo fortemente vocês assistirem Invencível, tá lá na Prime Video, 8 episódios, 40 minutos, você pode assistir dublado, você pode assistir em inglês. E o Prime Video é dos serviços de streaming o mais barato que a gente tem no mercado, é só R$9,90. Então, se você...
Sem contar que com o Prime você pode ir lá dar um subzinho no Splitcast, né?
Olha aí.
Vê a série na faixa da Spila, ganha frete de grátis na Amazon.
Frete grátis na Amazon e
ganha um sub de graça todo mês. Você vai lá no Splitcast, manda, você ouve o negocinho do macaco lá, você consegue dar um susto no Daniel, você não sabe.
Exato, exato.
Tá vendo? Aí, você já ajuda pra caralho, já pode, a gente já te chama de patrão. Só
já te chama de patrão, já falei que é tratamento VIP.
Então
é isso, gente, o Invencível é muito bom, se você gosta de super-heróis e quer ver uma coisa diferente do que o padrão da DC, da Marvel, te apresenta, com um roteiro muito bem escrito, com personagens muito bons, estou empolgadíssimo para a segunda temporada, que já foi confirmada já, segunda e terceira temporada já foram confirmadas, então vai ter muito Invencível, o quadrinho já acabou inclusive, então também vale a pena dar uma olhada no quadrinho, e tá aí a recomendação, assistam Invencível, é muito foda. E chegamos ao fim de mais um Splitcast. Muito obrigado a vocês que estão sempre apoiando a gente, ouvindo nossos episódios, interagindo com a gente nas nossas lives. As lives elas estão acontecendo de forma bem mais regular agora. Então, se você ainda não está ligado nas lives do Splitcast, Splitcast _ na Twitch, vai lá. Tem Sexta Souls, vai ter outras lives. A gente está fazendo live de joguinho de luta aí de vez em quando também. Né, vamos fazer live de Guilty Gear, que a Lucy tá doidona jogando também, nós vamos participar da Evo, então vai ter várias lives, então segue lá, você também pode encontrar a gente no Twitter e no Instagram pelo mesmo nome, @splitcast_, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais, né, vulgo Twitter, eu sou o @megusta182, nós temos aqui @danielcoutinho_, nós temos @Thaís_Tunhon, nós temos @Lottermuse, não presente hoje, mas não menos importante, @Copa_Pistal. Você também pode clicar no link aí do episódio e entrar no nosso grupo de Discord, olha aí. Nós temos um grupo de Discord onde acontecem várias coisas. A gente tava comentando aí sobre eventos de videogame. Tá rolando várias Watch Party. Tem a Watch Party de Ben 10. Tem a Watch Party de Shingeki no Kyojin. Outras virão. Muita diversão nesse zap aqui.
Tá rolando o Watch Party de Wonder Egg Priority. Que a gente precisa terminar de ver. A gente viu 4 episódios, só pra você ver o resto.
Aí, vai ter episódio depois. O último episódio sai esse ano, inclusive.
O Splitcast está aqui para te prover conteúdo de qualidade não duvidosa. É isso. É isso. E se Thaís Tunhão não começar a fazer bolos engraçados, nós somos o Splitcast. E até semana que vem.
Tchau, gente.
された命で駆け出したい。終わら